começar agora. Começou não, agora.
O Tiago. O Tiago faz assim, ele vê a flash da Sporting TV, depois vê a conferência de imprensa e ainda vê a flash da Sport TV. Ontem... Há coisas que podem não
claro,
ser
ditas. Claro, há coisas que podem escapar. Coisas que podem não ser ditas podem escapar, é verdade.
Ontem cheguei a casa, vindo de estádio José de Alvalade, um tempo atrás.
De Alvalade ou José Alvalade?
José Alvalade. Ah, José Alvalade, sim.
São pormenores que,
sim, sim, que importa,
fazem
não é?
Diferença.
Alvalade 21, como se diz.
E diz uma coisa, e tu foste para os relotes ou não?
Fui para os relotes, fui, claro.
Pós-jogo.
Mas... Não, pós-jogo não fui.
Antes. Tu achas que...
Falaram de Vasco Elvas, não?
Por acaso, ontem estava no, metro... Ainda bem que perguntaste. Estava no metro depois do jogo, a chegar ali a casa, e houve um gajo que passou por mim e falou de Evan Nilsson e Jokeres. E disse, e o Jokeres, melhor que o Evan Nilsson ou não?
Pois pá. Está bem, mas imagina, em Lisboa é normal que essa seja a opinião, não é?
Por acaso, esta foi uma boa semana
em
para
Lisboa
Vasco Elvas.
Em Lisboa e no mundo.
Não, não, mas estou a dizer, obviamente, pá, apanhaste um adepto na rua, que também devia ser adepto do Sporting Clube de Portugal, que tem essa opinião, e eu nunca disse, eu volto aqui a reiterar que a minha frase não foi...
É melhor
o que não importa
foi.
É a memória coletiva, não é o que tu disseste.
Exato. É, claro, não, é isso que eu sinto. Isto é uma aprendizagem para mim.
Exatamente.
Também.
É que as pessoas levaram, como tu dizes, que o Jokeres era pior que o Evan Nilsson.
Sim, sim, sim.
Não há nada a fazer.
Mas diz-me uma coisa, e sentes que, se calhar, o Sporting Clube Portugal e as suas vitórias podem estar a prejudicar a tua saúde?
Por acaso, ontem, ainda estava aqui meio recuperado de doença, como tu... E o meu corpo estava a dizer, epá, hoje se calhar ficas em casa, domingo à noite,
sim.
Mas depois o vulcão começa a chamar por mim.
O vulcão de Alvalade, não é?
O vulcão começa a borbulhar. Mas epá, ontem...
Tu estás tão alegre, mas ainda bem, eu fico contente.
Pá, sim, é alegria. Ontem foi um ambiente... Estavas lá a fazer os comentários.
Estava lá a fazer os comentários.
Ontem foi um ambiente... Até tocou... Como é que se chama? A música.
Qual? South Carolina?
Não, a Estrada para Andar.
Ah, sim, sim, sim. Não sei o nome da música assim. Enquanto
como é que se chama?
Estrada para Andar.
Enquanto houver Estrada para Andar. É de quem? Jorge Palma. Jorge Palma. E tocou Sweet Caroline, que eu não percebo muito bem.
Já tem dado nos últimos 4, 5 jogos.
Ou seja, o Sporting está tão em estado de graça que até Sweet Caroline entra.
Sim. Que é mete no Spotify, sim. Random. Sim. Qualquer cena vai funcionar.
E de repente parecia que estávamos na América com o Kiss Cam.
Não, isso bateu muito foi no último Euro. Inglaterra.
O Sweet Caroline?
Wembley.
Ok. É uma grande música, pá.
É ficha. É de estádio, claramente.
Tens aí...
O que desapareceu foi o Seven Nation Army. Nunca mais soube.
O Porto não tinha essa? No estádio?
Não, acho que não. Seven Nation Army.
Não sabes qual é?
Sei.
Isso desapareceu um bocado ultimamente.
Isso é mais seleção ou não?
É tudo.
O Porto, eu lembro-me que no ano... Há de ter sido, pá, em 2009, 2010, que eu fui ao Dragão... Daquelas idas ao Dragão que tu vais para lá a desejar. Estávamos aí para o Dragão, estávamos na A1 e estávamos a desejar do género. Pá. Que o Porto marque aos 80. Para o jogo não ficar logo destruído ao início. E foi para aí 4 minutos, canto da direita, e foi cabeceamento, pá, de um falcão para aí. E o Porto, na altura, não sei se ainda tem ou não, tinha uma música que era... Pá, que é mesmo boa para se cantar, que é aquela...
Sim.
Isso ainda é, obviamente.
Ainda é. Isso é Algarve no Verão.
Exatamente.
Sim, inglês bêbados também, yeah. É verdade.
Yeah.
Pois tens a do City, não é? Oasis, sempre.
Sim. É mais de festejo.
A melhor continua mais a ser para mim, a do West Ham.
Epá, virou o City Real Madrid por falar nisso.
Não vi, estava a trabalhar.
Pá, vi. Eu tenho que vos trazer aqui uma coisa hilária mesmo.
O quê?
Na minha opinião. Que é o seguinte, vi o jogo, não é? Foi penaltis. Uhum, e Bernardo Silva falhou o penalti.
Sim.
Bernardo Silva, que há 4 anos... No Estádio do Dragão, quando o City venceu o Porto, na fase de grupos da Champions, lançou um post e a dizer "This one felt so good." Porque ele é do Benfica, provocatório com os adeptos do Porto.
Fica-lhe mal. E tu o registaste.
O que acontece? Depois desse jogo, o City perde com o Chelsea a final no Dragão. Pá, e sempre que o City perde, ou o Bernardo faz porcaria, aquilo inunda-se de comentários. Agora, estou a ouvir muito bem o City Real Madrid... No qual Bernardo Silva falha um penalti e pensei, não há nenhum maluco que vá a um post de 2021 comentar no perfil de Bernardo Silva sobre um penalti que nem sequer é contra o Porto.
Sim, 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 sim.
Surpresa. Anãozinho de merda.
E,
que absurdo.
Estou a falar do Moutinho.
Lampião. Mas eu, que absurdo, por acaso, Lampião. Por favor, agora não sei como é que
certeza que há pessoal que do género. Imagina, o Bernardo faz todos os posts. Sempre que tu achares que há qualquer coisa suspeita, quem diz o Bernardo diz qualquer jogador, ou qualquer treinador, ou qualquer equipa, ou qualquer aquelas contas de pá, Twitter, etc. Tem uma coleção de prints, tipo 233 prints. Do género, eu vou-te apanhar um dia. Certeza.
Epá, eu percebo isso, mas aqui uma questão é, ele está a jogar com o Real Madrid, há pessoas que... Eu vi isto também na quinta-feira, portanto eles jogaram na quarta. Eu estou a ver e há comentários que são há 20 minutos. O que quer dizer que estas pessoas estão a indignar com o resumo. Nem sequer.
É no momento.
É 2020. 2021, acho eu. Pá, tens que encontrar aí.
E será que o Bernardo vê?
Eu acho que ele deve ter essas notificações desativadas.
Só se tu fores muito maluco, é que com a dimensão de uma conta destas, tu andas a ler comentários.
É pá, mas quem é que é o maluco? Diz-me quem é que é o maluco que está em casa.
O Bernardo também está com uma vidinha. Não é?
Quer dizer, eu acho que ele não queria muito estar ali, não é?
Campeão europeu.
Sim, mas não queria muito estar ali.
Tem mulher que ama, tem um filho.
Isto é a parte mais importante. Eu acho que é a parte mais importante. Tem cães. Mulher que ama.
Epá, tem cães. O gajo tem cães. Cães. Yeah. Vê-me a vida do Bernardo. Cães.
Yeah.
Mulher que ama.
E marcou agora ao Chelsea.
Está aí a fotografia?
Está, pá, sim, mas se calhar não vamos encontrar. Tem que ser, é esta aqui que é no estádio do Real.
Mas lê lá os comentários.
Pá, lê os comentários.
É essa aí, está aí, é.
Yeah, portanto, há dois dias, emoji dois corações e um porco. Há 4 dias, chupa anão. Há 4 dias, this one felt even better. This penalty felt so good.
O pessoal registrou então.
Epá, mas imagina, incha porco,
sabes
para o ano a mais.
Sabes
incha...
que é que o Vasco sabe isto? Porque ele lidera um exército de bots pá. Responsáveis por fazer estes comentários.
Isto nem sequer foi contra o Porto. Adeus corno, grande penalty, com emojis de coração. Há 4 dias, e este post é de 21 de outubro de 2020.
Okay. Mas também digo-te assim, se tu és maluco ao ponto disso, epá, mereces os meus sinceros parabéns. Tipo, pá, os meus parabéns.
Parabéns, não tens vida, parabéns.
Sim, parabéns, és um maluco. Pá, e está tudo bem.
És um maluco especial.
Mas podemos estar em condições de dizer que, em teoria, o Bernardo é capaz de ter a vida que, tipo, qualquer...
Sonho.
Em termos daquelas vidas...
Se tirares o fish and chips, diria que sim.
É, não é? Cão.
Pá, e falta
então vamos
um bocado
um
de sola.
Tem cão, um bom cão, já.
Tem um bom cão. Dois bons cães, até acho eu.
Acho que são dois.
Um é o mulher que ama, filho que ama. Campeão europeu, campeão inglês, taça de Inglaterra. Rico. Seleção portuguesa, um dos gajos que leva para a frente.
Falta ganhar um europeuzinho.
Vai agora ao Euro. O que é que se perde mais?
O que é que ele pode ter mais? É mais um cão?
Era mais 10 centímetros.
Mais 10 quê?
Centímetros.
Ah, não, já. Ele é profundamente...
Não, mas repara. Não sei se concordo, porque imagina... com mais 10 centímetros ninguém o comprava com o Messi.
Pois é.
E houve ali uns aninhos em que...
Imagina, o Bernardo
percebe. Tens que ser baixinho para ser comparado com o Messi.
O Bernardo... Ah, não, este gajo de 1,90m parece o Messi.
Sim, o Peter Crouch.
Exato.
Imagina, o Bernardo no psicólogo, tipo, eu continuo a achar-me pequeno demais para aquilo que eu sou.
Não. Bernardo, as pessoas dizem que tu és o Messi.
Exato.
Portanto, não fiques triste.
Por acaso há esse síndrome de... Pá, o chamado síndrome de pé esquerdo.
Até quando, sim. Qualquer baixinho de 1,70m é o Messi.
Até quando o Gianni agarra na bola.
Sim.
O Gianni é tipo, quando o Gianni mete para o meio, sim. Olha aquilo, não.
E diz uma cena, e o Messi comparavam a quem?
Maradona,
ok. Mas não é tão baixinho. Era baixinho, mas não era tão baixinho como o Messi, percebes?
Mas o Maradona...
Tipo, o que eu estou a dizer é...
Até tinha aquele estilo meio na fada.
Mas são baixos o suficiente para serem baixos.
Sim, percebo.
Estás a ver?
Sim.
E a probabilidade que era... Isto já se falou muito, mas... Tipo, a probabilidade quase que cósmica... De há um argentino que é o melhor de todos os tempos e que é o número 10 e que joga com o pé esquerdo e flete para o meio e que marca golos do meio campo, que fica toda a gente.
Tu tens jogadores
e depois
incríveis.
A probabilidade de vir um segundo que é a mesma merda.
Mas tu tens jogadores incríveis que até não passam um bocado ao lado, digamos assim, por serem geração Messi. O Dybala. O Dybala tipo, é um fenómeno do caraças, pá. Sim. Teve muitas lesões. Mas o Dybala é dos poucos jogadores que ganham jogos sozinho. Hoje em dia.
Aí essa ideia de ter muitas lesões. O Nadal é que fala sobre isso, quando fala de tipo, da comparação dele com o Djokovic.
Sim.
Que é, a malta diz, quem é que é melhor, não sei o quê. E o Nadal diz, a partir do momento em que eu estive lesionado em 9 Grand Slams, o físico com que eu nasci também conta para...
Claro.
Tipo assim, também, quando a malta diz, o Ronaldo nunca se lesionou. Pronto, isso conta para o gajo ser um dos melhores todos os tempos.
Sim, longevidade é uma das coisas que faz o Ronaldo ser um dos melhores, como o Messi também.
Sim. O Messi é impressionante, pá.
Sim, só que pá, depois a malta desencaixa um bocado e mete-se a comparar. O Maradona fez menos anos e o Pelé fez menos anos de carreira. E a maior parte dos jogadores hoje em dia vai muito mais longe, pá.
Sim.
Tu tens aí malta com 38 anos, 39 e está fresquinha, a maior parte.
Mas por acaso é curioso que eu ainda não vi nenhum. Quer dizer, não vi. Vi tipo resumos da
MLS.
Yeah.
Também não vi.
Mas sou capaz de já ter visto mais jogos da Liga da Arábia Saudita.
Ah, sim.
Tu já viste um jogo inteiro da Arábia Saudita?
É pá, não vi. Ah, não sei se vi um. Se calhar já vi. Mas já parei para ver.
Eu também já parei para ver. Mas é aquele parar para ver.
É aquele parar para ver de CMTV.
É aquele paras para ver como paras para ver o Celta de Vigo, o Marcelo na Praia.
Não.
Um combate wrestling.
Sim, tipo.
Não. Paro. Sou capaz de ver uma parte. Já vi, acho que já vi. Do Al-Nassr já vi.
És um fã.
Não, imagina, não estou a pensar, olha, o Al-Nassr joga agora às 5. Não penso nisso, mas estou a fazer zapping.
Por falar em wrestling, disse-me o meu primo no sábado, esta informação pode estar errada, que o The Rock comprou o wrestling, comprou tipo a WWE. Mete lá aí, Pires, chupa lá. The Rock.
Não sei, não sabia essa.
O meu primo disse-me que de repente ligou a televisão, ou ligou o YouTube, e estava a dar a WrestleMania 42. The Rock.
Foi um bom tópico. Eu senti nos comentários do YouTube que houve adesão ao nosso.
Sobre Dwayne Johnson e Zinking. Yeah, o gajo, 30 milhões, o The Rock.
Olha, há não muito tempo o Undertaker apareceu num jogo da Arábia Saudita, pá.
Pois foi. Mas, tipo, realmente a Arábia Saudita tem dinheiro para tudo.
É show só.
Pá, imagina, não há más ideias, não há ideias impossíveis.
Sim.
Então, yeah, olha, isso no início tivéssemos o...
Consegues comprar tudo. Yeah.
Isso no início tivemos o Undertaker só começou o jogo.
Exato.
Tipo, vai achar que iria cantar e depois vai o Undertaker.
O Undertaker, para mim, está igual há 33 anos.
Pois está, pá.
Para mim, ele está igual há 33 anos. No Rogan. Não sei se é das plásticas.
Ou foi o Joe Rogan.
Foi o Joe Rogan. Mas cara, já foi há muito tempo, pá. Mas não foi assim.
Mas ele estava igual ao que está agora.
Foi este ano. Eu também acho que sim. Foi há pouco tempo. E pá, mas imagina. Não sei que idade é que... Ele para mim pode ter 62.
O Undertaker é o Gosha. Pode ter 44. É, para mim, o Undertaker é o Gosha.
É pá, são muito parecidos, sim. Até a nível de estilo. Ele e o Gosha são totalmente semelhantes.
É igual para mim.
Mas Undertaker... Epá, que ideia. Tipo, se o Undertaker começar o nosso jogo de futebol... Que ideia é que tu podes ter na Liga Saudita? Próximo, vai dizer, pá,
próximo
não,
torneio jogo pelo jogo, pessoal, fica à espera, Undertaker vai fazer entrada.
Sabes qual é que é a ideia que não se pode? É tipo mulher árbitra. Não, malta, pronto. Acaba aqui.
Foi mulher árbitra. Foi mulher árbitra nesses jogos. Okay.
Quem é que agora se passou, também teve um momento super infeliz que falou do VAR ser uma mulher?
Não sei, eu vi, foi o Nottingham Forest que disse que o VAR era adepto do Luton. Pois foi, estás a falar.
Não, e eu por acaso pensei sobre isso e pensei que nós dizemos sempre: é pá, Portugal realmente é um lixo nas relações dos clubes. Sim. Pá, é mais ou menos
isso. Não, mas bom. O tweet é assim: nós avisámos que o VAR era adepto de luta, não quiseram fazer nada sobre isso, agora está à vista. Ou seja, ainda tem um, nós avisámos.
Tu viste.
Sim,
viste...
havia penaltis.
Havia penaltis para si.
Claramente.
Mas tu podes ser incompetente e adepto de luta.
Também
essa possibilidade.
Pode ser.
Caso o Undertaker nos viaja até nos pequenos pormenores. Tipo, o gajo era Undertaker from Death Valley.
Ah, sim.
Estás a ver? Vocês lembram-se onde é que eram quase... Eu lembro-me... Há boés que eu me lembro sempre. Imagina, JBL.
Rey Mysterio, San Diego.
Pá, não me lembro.
JBL, New York. Triple H.
Não faço ideia do código.
Stone Cold Steve Austin. Não se lembra nessa
série. Como é que é possível vocês terem essa memória?
Bem, eu lembro-me... Pá, eu lembro-me...
Não, como é que é possível ter esta memória?
Shawn Michaels é o quê? Alabama, não é?
Alabama, Georgia. O Chris Benoit era from Alabama, Georgia, Wayne...
Não, mas é fácil de ir buscar algumas.
Pois, porque é intro.
Tu lembras, tipo, do som...
E o Batista era de onde?
O Batista era Washington, D.C.
Ok.
Quem é from Washington, D.C.? The Animal Batista.
Ele tinha outro nome, qual é que era?
Dave Batista. Dave Batista,
E o Ric Flair?
Ric Flair. Eu acho que era...
Fraco.
Pá, o Ric
não,
Flair...
Não, dava assim uma chapadinha, né?
Chapada.
O finisher era uma chapada na...
Não, yeah, mas... Yeah, yeah. Dava assim uma chapada. E os outros...
Muito Ric bom. Flair...
O Speed está vivo, não?
O Speed é mais está vivo, já.
E o Speed é de onde?
Ric Flair é de onde? Mas é que eu não sei se depois o Ric Flair... Para efeitos da vida, é de um sítio, mas cá para efeitos do wrestling é de outra
pessoa. Pois é, pode ser.
Death Valley,
não é do género. Pá, tu já és deste sítio, agora passas a ser deste, que é para repetirmos.
Booker T.
Ah, o Booker T. King Booker.
Pá, não faço ideia do que vocês estão a falar.
Lembras do Booker T.
Pá, e o anão irlandês.
O gajo de rastas, não te lembras?
O anão irlandês. O anão irlandês,
quem é?
Era o Finan, não era? Finan.
Não te lembras do Booker T.
Não temos do Booker T.
É pá,
tinha o Sisters Kick.
Mas é que imagina, deixa-me só dizer uma cena. A primeira fotografia que Nuno Pires nos mostra é ele de fato. Eu nunca vi um wrestler de fato. Eu preciso que eles estejam de cuecas sempre.
Mas não havia um anão irlandês, pá, que era o Booker T. O Finan. Acho que era Finan.
Finan é um nome muito irlandês, já.
Não é?
Não lembro de um anão irlandês, pá.
Pá, o gajo às vezes saía tipo debaixo da arena.
Não me lembro, pá.
Mas era mesmo anão.
Ah,
anão.
Já sei quem é.
Não, claro é. Que sei quem é, pá. Imagina, o anão mais conhecido do wrestling.
Mas é que eu não lembro disso, pá.
Epá, pá, escrevi epá. Anão wrestling, pronto.
Yeah, yeah, pronto.
Shea Given.
Não, não, não. O Shea Given defendia bem. Mas de atacar, não.
Só estou a imaginar um, não é?
Pá, eu lembro-me do pânico.
Acho que é o Finn, pá.
O pânico do wrestling
para
mim. E o
Mr. Kennedy, que puxava assim o microfone.
Yeah. Ah, pois era, yeah, yeah.
O pânico do wrestling para mim...
Não,
ah, não, pá, não, isto aqui, não, isto aqui dava cancelamento.
Luta da noite, tipo, não, é, não vale a pena.
O pânico era, eu acho que a Raw, tipo, a SmackDown era ao domingo e a Raw era tipo à segunda à noite.
É.
E tu tinhas que ir, eu o que fazia era tipo, acordava mais cedo e ia ver os resultados para não levar com o spoiler quando chegasse à escola.
Ok, ok.
Que era, okay. Esse, que era esse clássico, pá.
Então, mas fazias o teu próprio spoiler porque também não vias, só vias os
resultados. Não, mas ouve lá, eu só vi a SIC Radical indiferida, acho eu, que a SIC Radical não dava em direto.
Pois não, não dava em direto, não. Eu lembro-me de comprar tipo. Só dava tipo segunda-feira. E sacar do LimeWire.
Ah,
tipo os combates.
Ah, tu fazias essa? Eu não fazia.
Claro.
Essa.
Sacava os combates. Pá, sacava tudo.
Eu não era bom para isso.
Eu era mais praticante era wrestling do que. Tipo, imagina, eu via wrestling, obviamente, mas vi indeferido também na SIC Radical.
É isso.
Agora, eu era mais praticante.
Na piscina?
Eu, tipo, imagina, e amigos meus iam para casa, para a minha casa, e fazíamos combates de wrestling a gravar com uma webcam em que era o Batista depois entra. Sem música?
Não, sabes que...
Epá, e, primas escola... e primas mais novas, o que sofreram? Tipo, primas mais novas, tipo, imagina, tipo, aqueles 13 anos, sim, é tipo, sim, prima sim. De 8, na cama. Yeah, pesas yeah, 30 quilos, yeah, porque yeah, um Batista bom
mesmo. Preciso fazer um arca e algo.
Vou-te tirar para a cama agora.
Yeah, yeah, yeah. Pá, yeah, yeah. Isso é hilariante.
Não, mas a minha escola tinha assim, tipo, mini divisórias, com um muro. Então era o arena ideal, pá.
Ah, yeah,
ou seja, yeah. A entrada para cada sala tinha tipo um murozinho a dividir.
Claro.
E fazia tipo um quadrado. Pronto, sim, era sim. Aí.
Tipo, deve ter havido tantos acidentes de wrestling.
Pois deve, pá.
Deve ter havido tanta cabeça, desgraça na yeah. Vida porque putos pegam yeah. Na prima de 8 sim, anos yeah. E pensam, RKO out of nowhere. E para ser out of nowhere, ela não pode estar à espera.
Exato, exato.
Tem ela tem que estar a comer
não,
a papa.
Vejo tipo a correr, não é?
Tem que ser, olha aqui as bancadas do campo, yeah. Do campo de areia. Ai, yeah. Caramba.
Yeah. Eu lembro-me bem, de um yeah. Amigo meu, falar na em... escola ser suspenso
sim.
Por fazer um RKO out of nowhere a uma miúda. Ou foi um spear.
Mas não era RKO out of nowhere, era RKO from the hell.
Não, não, havia out
havia
of nowhere
dois, havia outro.
E havia from okay. The hell.
Sabe o que é que foi out of nowhere?
Mas tive um amigo meu suspenso por causa disso.
Peraí, só uma coisa, só antes de mudarmos aqui de tema de wrestling. O único real, tipo, os únicos dois finishers que eram, tipo, que na vida real levariam a merda, era Triple H e o Pedigree, que, tipo, esborracham-te o nariz contra o chão, e o Tombstone Piledriver do Undertaker.
É pá, mas um Batista Bomb também doía.
Não, doía. Doía.
Ah, mas sim, mas que...
Tipo,
mas
se fosse que... para uma almofadinha, não é?
Se fosse para uma almofadinha...
Não, um pedigree yeah. Na escola yeah. Matavas uma criança.
Yeah. Ah, sim, sim, sim.
Yeah,
sim.
Yeah, yeah.
Sim.
De resto, a maior parte dos finishers, tipo, do Wedge, o Spear...
É pá, um RKO yeah, também. Yeah, yeah, yeah.
Mas o RKO não, é impossível fazer, entre percebes?
Pois é.
Tipo, um RKO tens de...
Só
tipo...
se o deixares. Sim. Mano. Só se o deixares.
Isso.
Será que alguma vez em porradas de discoteca ou alguém tentou finishers
de certeza, de certeza.
Pá, isso é hilariante.
RKO, claro.
RKO.
Ah, antes de falarmos de assunto, houve favorecimento ao crocodilo, pelo que me pareceu.
Achas?
Ah, de preferir lutar com o crocodilo, claro.
Sim. Mas é normal, é normal.
Eu acho que é consensual, vá.
Sim, sim, sim.
Ou quase consensual. Apesar e... do meu pensamento inicial.
Bom, chegamos então ao nosso compromisso publicitário.
É verdade, Vasco.
Em que mais uma semana em que jogamos ao divertido jogo que anima crianças e idosos lá em casa, o teste à mula. Que é o nosso amigo Tiago Almeida, o cavalo
burro,
que
está a fazer da vida.
O burro a pastar só aqui. Mas antes disso, importante referir quem venceu o último passatempo, que foi Diogo Ribeiro.
Da natação, com... não.
Muitos parabéns, não sei se é o da natação, mas poderá ser. Em que Diogo Ribeiro tinha que dar um comentário sobre o que é que Tomás da Cunha diria numa final da Champions, e o comentário foi Tomás, capitão de equipa, a dizer: este é o jogo da vossa vida, um ano inteiro de trabalho resumido num jogo. Temos que ser melhores em campo, entrar com... reticências, ó Tiago, podes parar de ouvir o áudio do Rubén Amorim, se faz favor. Portanto, bastante humor com o teu vício
e
em
credível,
Rubén Amorim.
Super credível.
E ó Diogo, dizemos para mandar e-mail para vat@setlist.pt. Temos um e-mail também na descrição para as pessoas saberem.
Dizer, e ó Diogo, vai para o caralho.
e agora?
Foste com o tom disso aí, sabes?
Mas não, nunca diria isso. Nunca... Respeito todos os nossos ouvintes. Até aqueles que me criticam semanalmente. Bom, Tiago, Tomás, vamos embora.
Vamos embora. Tenho aqui um desafio para Tiago Almeida sobre o Futebol Clube do Porto Sporting 2015-2016.
Ok.
Mas é assim, o 11 do Sporting seria muito fácil.
Estamos a falar de jogo no Dragão que...
Jogo no Dragão, claro. Golos da Slimani e Bruno César para o Sporting. Sim, Herrera sim. Para o Porto, já estou esta de borda.
Estava lá, estava
Herrera
lá.
Estava no 11 do Futebol Clube do Porto. Treinado por José Peseiro. Agora tu dirás o resto.
Ai, José Peseiro, pois era. Pá, eu estava lá.
Foste ao estádio?
Fui ao estádio.
Ok.
Se me lembro bem do jogo.
Não.
Posso ter consumido álcool. Ora bem, 11 do Porto. Eu diria que na baliza, o espanhol.
Exatamente.
Que é Casillas. Eu diria que no eixo central, Pepe.
Não vais adivinhar essa. Não vais adivinhar
essa. É impossível?
É impossível adivinhares essa, mas já falhaste por uma, mas podes continuar.
O Pepe já falhou o Pepe.
Mas
já
falhou o Pepe. Quem é que era a dupla de centrais?
Ivan Marcano. Também não sei se vais buscar.
Ivan Marcano? Ivan Marcano?
Não.
Ah, não estava lá ninguém.
Vocês não vão buscar esses jogadores. Olha, um joga no Boa Vista.
Shidozi?
Exatamente.
Shidozi.
E o outro? Posso dar a outra? Tu já referiste esse
Martins
nome?
Indy.
Exatamente.
E o quê? Na esquerda lá Yuna jogar?
Não. É também não vou buscar. Pá, isto é um 11 um bocado aleatório do Porto.
Pá, de repente, Pedro Emanuel.
José Ángel.
Aí o José Ángel.
E Maxi Pereira no lado direito.
Sim.
Pronto, olha, eu vou prosseguir.
Eu digo que já não sei ninguém, acho eu.
Danilo Pereira.
Danilo.
Sérgio Oliveira. Herrera, que marcou o golo de grande penalidade. Jesus Corona. O ataque era de respeito. Sim. Corona. Brahimi. E Abubakar.
Vissan.
Entraram jogadores como Silvestre Varela, André e André Silva. Lá e um estava no banco, bem como Elton.
E o 11 do Sporting, qual é que foi?
O 11 do Sporting.
Rui Patrício?
Pá, era o 11 base.
Sim, mas pá.
Patrício, Skelotto.
Skelotto, yeah.
Coates, Ruben de Semedo e Ziglar. William Adrian.
William Adrian, João Mário.
João Mário, Brian Ruiz, Slimani e Teófilo.
Teófilo Gutierrez. Teófilo Gutierrez. Bem, eu adorava.
Entraram Gelson Martins, Bruno César e Paulo Oliveira.
Eu adorava o Teo Gutierrez. Adorava o gajo.
Fez uma boa época.
Adorava
mas, o gajo. Acho que foi no inverno que ele não voltou. Já,
teve um bocadinho mal, mas também é colombiano, aceita-se.
Pois, queria aproveitar o seu Natal.
Mas falhaste por um.
Falhaste por um. Porque o Pepe não jogou esta partida. Portanto, temos ainda uma missão para esta partida, que é lançar uma aposta para o Futebol Clube do Porto Sporting.
Para mim, ambas marcam.
E nós decidimos que era...
Ambas marcam.
Sim, ambas marcam.
Ambas marcam.
Tal como neste encontro, 1-3.
Ambas marcam no sentido que será um autogolo do Porto, porque o Sporting não vai ver um jogador do Sporting a marcar, mas ambas marcam.
Okay. Ah, vai ser um autogolo?
Vai ser um autogolo.
Querias falhar por um, mas não ganhas nada por falhar por um. Se te registares em solverde.pt, ainda assim, com o código JOGO, ganhas 30€ em free bets. Então, saibam mais no comentário do link fixado. Joga
por diversão. Com moderação.
Com moderação.
É isso voltamos mesmo. Ao episódio.
Voltamos ao episódio.
Acho que o Crocodilo venceu.
E por falar em arqueão, Chaves Estoril, não é?
Era mesmo aí que eu ia chegar. Ganda foi ponte. Out of nowhere, não é?
Sim.
Foi mesmo out of nowhere.
Pá, foi um momento completamente inesperado. Eu não sei se vocês viram o jogo, se viram a parte tipo sequencial da cena.
Estava no estádio e não vi.
É pá.
Foi.
Vi o vídeo.
Tipo, sim, aquela, sim, joelha, sim. Aquela boa joelhada do gajo Estoril.
É pá.
Opa, mas é que é assim, a segurança nos estádios às vezes é ridícula. Porque se for preciso ali no Benfica-Porto ou no Sporting Benfica, efetivamente
cavalos, tens segurança. Quê,
yeah. É? Mas num jogo desses, pá, tens lá um setor de 58 anos, estás meio a dormir no jogo. Pá, se eu quiser entrar, entro.
Claro, não é? claro.
Uhum.
Claro.
E ainda por cima com bancadas, tipo, que é só saltares ali
uma vedaçãozinha
e estás no galvão.
É verdade.
Até é ofensivo para os clubes, porque é um bocadinho uma... Os stewards presumem que não há malucos dos Chaves, não é?
Ah, sim, é um bocado isso.
Ele não há os Chaves, não
tem cá. Tu és dos Chaves, mas és um bocado...
És do Porto.
Não, aqui a questão é... aquilo foi uma porrada de família. Tipo, imagina, tu do nada está um velho, está uma velha, vem um gajo... Primeiro foi o gajo novo, tirar ali explicações, porque assim, há uma cena que funciona muito bem, se vocês já uma vez tiverem porrada com alguém, ou picardias com os jogadores, que é ir para dentro do campo e falar mesmo sobre. Isso aí resulta sempre. Tipo, imagina, picas-te com os jogadores,
está irritado. Senhor guarda-redes, ouça lá.
Exatamente, isso vai resolver todos os teus problemas.
Acha bem perder tempo.
E daqui a 10 anos tu vais olhar para trás e vais pensar, olha, fui um grande gajo.
Grande gajo.
Sabes porquê? Porque eu entrei dentro do campo
e disse-lhe das boas.
Fui ao Marcelo Carné a pedir explicações
é.
E ele explicou-me tudo, tintim por tintim, e eu voltei, epá, e estava sereno. Isso para mim, isso para já é a primeira.
É o melhor.
E depois os jogadores, pronto. Defendem-se, não é?
Epá, e vamos assumir que foi por antijogo. Epá, tu não tens o discernimento para perceber que se fosse a tua equipa a ganhar também fazia antijogo.
Epá, entendes? Sim, não faz sentido nenhum. Epá, e depois
estou claro, a falar como se fosse
mas válido, eu tenho...
tu entras no relevado por causa do antijogo.
Sim.
Mas eu tenho completamente, pá, os jogadores são expulsos, mas pá, é que o gajo está a agarrar o pescoço.
Sim.
O primeiro adepto está a agarrar o pescoço ao guarda-redes.
Não, mas é assim. Ele vai se defender. O Estoril dificilmente não vai ganhar isto na secretaria, não é?
E vai, vai acontecer. Mas o que é que vai acontecer?
Opa, eu acho que tem que haver uma punição para os Chaves, não é? Estádio interdito. Não pode tirar pontos deste jogo. Não é?
Qualquer gajo, qualquer mulher ou homem que vá ao estádio, não é? Tipo, chegas a, se fores sozinho ao estádio e tiveres a tua namorada ou a tua namorada à espera em casa, há sempre aquela pergunta: como é que foi o jogo?
Pá, invadiu o relvado.
Pá, invadiu o relvado. Deu uma cabeçada no guarda-redes.
O senhor não voltou para casa, não é? Teoricamente não voltou para casa.
Pá, esse telefonema, tu onde é que estás?
Pá, estou aqui. Estou na pastelaria.
Estou aqui nas quadras de chaves.
Estou aqui com os amigos a ver mais uma.
Que loucura. Mas também te digo assim. Isto para efeitos de vídeo entre gajos de Estoril, não deixam de ser gajos, não é? Que é tipo, foda-se, grande joelhada que tu lhe deste, caralho.
Ah, ok, de...
Pá, sabes de uma vez.
De tipo, de... Imagina o que é que olha, é. Tu andares à mocada na noite porque te provocam e teres um vídeo...
Tens razão.
Yeah. Tens razão e teres um vídeo que é tipo... Bem,
sim, mas é mandar um velho de 60 anos ao chão também, é essa.
Falar em wrestling e porrada, uma vez no Mafra Torriense, pá, não sei, 2007, 2008, não sei, um gajo do Mafra... Sim. Mandou um dropkick, assim, com os dois pés no ar, a um gajo do Torriense.
Ah, pois, claro.
Porrada então, em campo.
Temos o Canelas também, o Clássico.
Ah, sim.
Joelhada na cara.
Mas aí não é bem porrada, é unilateral.
Sim, pois é verdade.
E depois, eu também sinto aqui um bocadinho que é... Pá, os polícias...
Mas é que foi agressivo, pá. Não tinha analisado bem este movimento.
Out of nowhere, não.
Out of nowhere, yeah.
Ou é Pedro Álvaro.
Pedro Álvaro, out of nowhere. Temos que dar aqui o nome a esta
switching music. Exato. Foi um switching music. Exato.
Mas vocês não sentem bué com os polícias destacados para estes jogos? Estar lá aquele polícia, estar lá eu.
Não, é o que eu estou a dizer. Não,
em termos dizer. Mas eu não estou só a dizer em termos de desatenção. Estou a falar em termos de força física.
Ah, sim. Tipo, pá, se eu quiser entrar, não és tu que me vais impedir, não é?
Exato, sim.
Não, mas eu acho que estes são os polícias da diplomacia.
Pois são.
Oh, calma, vamos acalmar os ânimos.
Mas sabes que nós temos um péssimo exemplo. Opá, eu percebo. Não é grave, mas é um péssimo exemplo. Imagina, agora no jogo da Taça, um puto entrou em campo no Benfica Sporting. Não, não viram?
Não
reparei.
Pá, se calhar não mostraram na televisão, só mostraram no estádio. Um puto qualquer entrou em campo a abraçar o Trubin, se não me engano.
Ok.
Pá, e saiu aplaudido. Ou seja, pá, é um puto, ou seja, é giro, logo batemos palmas. Mas se for um adulto, ou seja, o Benfica...
Mas acho que aí é porque é para a Ucrânia, não é?
Não, o que eu te quero dizer é, o Benfica estava muito por cima nessa fase. E é mau para o Benfica.
Sim. Mas ó, Tomás... Uma coisa, tu desculpas uma criança, não é?
É o que eu estou a dizer, é mas, giro, não é?
Aposto que foi o pai. Mas aposto que foi o pai que
disse. Imagina, para mim, quando entra uma criança, eu acho, é pá, querido.
Agora, não, mas entra um adulto, é o que eu te estou a dizer.
Com o mesmo efeito que dar um abraço ao Ronaldo.
Yeah.
Eu não estou atrasado.
Pois é. Tu tens 42 anos.
Exato, porque tu dizes, pá, vê o jogo, o Ronaldo não quer saber de ti e é a vida, não é?
Exato. Sim. Não, mas pronto, é a diferença entre seres uma criança fofinha.
Claro.
Agora, é quase sempre o pai, pá, certeza. Pai ou mãe?
Se entrar uma criança com uma mochila, já pensas duas vezes, não é? Sabe a cara ou não?
Exato.
Cheia de cabos e atrás.
Cheia de cabos e merdas.
Mas também digo uma cena, não sei se vocês viram.
Não, mas foi feio. No fundo,
isto aqui foi horrível.
Foi feio.
Mas não sei se vocês viram que Vasco se abre a treinador do Estoril, enquanto isto estava tudo a acontecer, estava a abraçar um pequeno apanha-bolas. Como quem diz, não vejas estas imagens.
Lá está.
Viram isso, não?
Lá está.
Das coisas mais queridas à face da terra.
Sim.
Mas por outro lado, estava a pensar, porquê que o treinador não está lá? Onde vai um vão todos ou não? Como é que pois, é? Já ouvi esta frase. Se fosse eu que estivesse lá... Olha, se fosse eu tinha feito muito pior.
Por acaso é verdade.
Mas já ouvi esta. Se fosse eu...
Vocês iam para lá para o meio, ficavam assim, eram aqueles que ficavam assim ao longe. Tipo Materazzi e Rui Costa.
É que preocupa-me...
A mim apanhava-me no autocarro já.
A conduzir.
O Tiago, onde é que...
Já de banho tomado.
O Tiago.
Já de banho tomado.
A conduzir.
E tu ias lá defender os teus amigos ou não?
Eu ia, pá. Eu ia, acho que ia.
Epá, eu acho que estava... Mesmo tu sendo um gajo calmo, não é?
Não, mas eu não era o gajo que entrava assim como o Pedro Álvaro, com o joelho... Ficava assim,
calma, malta, calma.
Ficava tipo, pá, chega. Chega.
Não, porque é fedido, porque tu na altura da mocada, tu sabes que, calma lá, se eu não fizer nada, isto está a filmar.
É pá, mas não, mas então, olha este abracinho. Tão lindo.
Ou seja, isto está a filmar, que é, eu tenho que fazer qualquer coisa... Que depois a malta veja nas imagens, tipo, bem, o Vasco é mesmo maluco, porra. O Vasco estava lá para protegê-los.
Ah, mas isso é se eu quiser.
Não, o Vasco andava a dizer braços abertos.
Sim, boeda histérico.
Boeda histérico.
Aqui.
Olha, eu acho que a polícia perdeu uma boa. Qualquer um destes polícias perdeu uma grande oportunidade, e eu acho que é para ter estas opiniões que eu não sou polícia, de repente mandar quatro tiros para o ar. Pé, acabou, caralho!
Toda a gente ia para a bancada. E o senhor que foi... Eu vou já para a bancada. Vou o jogo. Prossigam a partida.
Sim.
Prossigam a partida. Não, mas tem de haver agora uma punição adequada. É isso que vai fazer a diferença em ser uma situação que pode repetir-se, não é? Porque repara, se o Chaves sai beneficiado disto...
Porque depois empata o jogo, porque de repente já gastaram as substituições todas, o guarda-redes é expulso porque
estavam avançados à baliza.
Eu acho que o árbitro devia ter acabado o jogo, porque
falta de segurança.
Depois disto, imagina, no teu local de trabalho, porque isto é o local de trabalho dos jogadores, eles foram agredidos, pá.
Sim,
tipo, há condições para continuar o jogo. Se eu for agredido em algum lado, Eu já fui agredido no meu trabalho e mandaram-me para casa. Yeah.
Foste agredido no teu trabalho?
Fui agredido na escola, quando dava aulas a miúdos com necessidades especiais. Fui, sangrei, levei pontos e tudo. E mandaram-me para casa. Sério? Claro. Mas que eu estava de porrada de menores. Eu estou aqui com um grande sacrifício pessoal.
Pois.
Isto para dizer o quê? Que nessa altura disseram, olha Vasco, pronto, se calhar agora a tabuada já não é assim tão importante. Sim. Vai para casa na medida em que tens que levar pontos na
pois,
testa.
Pois.
Não é?
Pois.
Mas, e tu, pá, mas o outro saiu pior. Sim. O outro ficou pior, o miúdo.
Já, sim, o
mas
miúdo
foste agredido por um aluno. Foste agredido por um aluno,
levei cabeçadas diversas, cuspidelas e...
Olha, não sabia, mas...
Lamentas?
Respeito-se mais agora.
Mas também agora perguntas, que tipo de professor é que ele era para os miúdos estarem com tanta raiva que lhe dão cabeçadas?
Sim, sim, sim.
Ganda burro!
Sabe o que é que foi? O que eu acho que foi assim, o Vasco estava a dizer, olha, empatia não é isso. É mais carisma.
E ele dava-me um soco e eu, bem, não percebeste ainda. Empatia.
Não. Primeira, diz-vos que...
Lá estás tu a ser só.
Não, o Vasco é tipo, eu percebo a pena, eu de facto comi a tua mãe, mas não era caso para tanto.
E cá está, já estamos a que minuto,
Não, mas no último episódio não ouvi isto.
Estamos a que minuto? 28. Pronto. Minuto 28, momento tarado de minuto, Tiago Almeida.
Minuto João Moutinho. Olha, João Moutinho esteve muito bem na flash interview. Deu lá e o treinador do Braga, pá, ainda mais.
Deu lá o prémio.
Merece o nosso abraço.
Epá, não via. Não, podia estar aqui a mentir, mas
deu o prémio de melhor.
Deu o prémio de Man of the Match.
Ao guarda-redes do Vizela.
O treinador que perdeu o filho.
Ok. Fez muito bem. Muito
epá,
eu. Eu aqui ia dizer o guarda-redes, mas vocês viram o jogo? Não.
Qual?
O Braga Vizela. Há um erro do guarda.
O gol, sim, perdeu a bola.
Opa, o Vizela está em último.
Sim.
Está em penúltimo. Está para descer. E o guarda-redes perde uma bola a ganhar 1-0 ao Braga.
É maluco.
Pá, é daquelas que se eu fosse adepto do Vizela, tentava-me espumar em casa.
Sim. Por acaso, epá, percebo que a vida tenha de andar e não sei o quê, mas tu, uma semana após perderes o teu filho, estás ali.
Yeah.
Sim, claro, percebo.
Não julgo, obviamente, pá, é uma decisão de cada um.
Sim.
Sim, mas é dura, deve ser dura.
Mas percebo, assim, estás ativo, se calhar estás ativo.
E de repente receber um prémio nem é bacana, não é? Que é tipo, pois, para te animar, é tipo, olha.
Certo. Não, mas fez bem o motinho, claro, obviamente.
Sim.
Outra estranha, o Sorlote do Villarreal. Marcou o Almeiria, sendo que fez um festejo para a filha que tinha acabado de nascer. Ou seja, ele preferiu ir fazer um jogo banal com o Almeiria do que ir associar o nascimento da filha.
Sim.
Mas a filha não se vai lembrar dele agora.
Não, e o Villarreal meteu um post nas redes. O nosso Sorlós veio fazer o jogo com o Almeiria e dedicou à filha. Que história incrível. E o pessoal nos comentários está todo. Não, ele é só um desequilibrado emocional que preferiu não estar a associar o nascimento da filha para estar a jogar contra o Almeiria.
Mas eu imagino, eu gosto muito de jogar à bola. Tipo, eu acho que a minha mulher vai ter que perceber um dia. Imagina, se eu tiver um filho.
Sim.
E é tipo, pá, não tiveste porquê? Eu que estava a jogar com a malta. Eu nem sou profissional.
Hoje em dia
tenho marcar um 5 para 5.
Tenho 35 anos, seja noção o difícil que é. Eu tenho 35 anos, marcar um 5 para 5.
Um 5 para 5.
Filhos, eu tenho
muito. O teu filho nasce 3 vezes. Filhos. Eu já futebol por mês.
Aliás, eu vinha ao hospital, se a gente precisasse de um guarda-redes, vinha buscar.
Mas pronto, ou seja, a forma como se valoriza ou quis valorizar uma coisa que não é assim tão normal.
Há sempre aquela visão do vício no trabalho. Tipo, acontece uma coisa qualquer, mas eu fui trabalhar no dia seguinte. Exato. Uau!
Yeah.
Espetacular!
Yeah. Se calhar o teu filho é capaz de ser mais importante. Não sei, é uma opção.
Claro.
Queres contar o teu desafio?
Ia perguntar aqui o meu dilema, por acaso tem a ver com isto, que é, tenho sabido de várias situações, basicamente a possibilidade do Sporting ser campeão está a dificultar a vida a muita gente. Porque ninguém estava a contar.
Incluindo a ti.
Incluindo a mim.
Incluindo a ti.
Incluindo a mim. Que ninguém estava a contar, eu não estou a queixar.
Eu não estou a dizer que estás, mas deve ser difícil. A tua vida deve ser muito difícil, é?
Vasco, eu vou estar em Nova Iorque no Sporting Porto. Isto é mesmo um problema.
No Sporting Portimonense.
E no Sporting, eu chego no domingo de manhã.
Não, mas ainda podes juntar, só ver festa.
Sim, junto-me ali às 9 da manhã. Mas qual é que é aqui a questão que eu quero lançar aqui para a mesa? Eu conheço várias pessoas, amigos de amigos e gajos que são fanáticos do Sporting, que o ano passado ficaram noivos e decidiram marcar o casamento com um ano de antecedência e não estavam nem aí.
O Sporting foi em quarto, pá. Pô, e marcaram o casamento terceiro
para o dia do Sporting Portimonense. Que é, basicamente, o dia em que, a partir do Sporting ganhar ao Porto, que é difícil, ganhando ao Portimonense, somos campeões aí. Eu acho que não vai ser aí. Eu espero que não seja aí, até porque gostava de estar cá para a festa. Caso haja, que ainda não é certo.
Bem, que viagem que eu estou a ter na cabeça.
Não, mas agora a minha questão que eu te pergunto a ti, Vasco, e depois ao Tomás, que é, Tens de colocar como adepto do Sporting, ou seja, porque o Porto já foi campeão imensas vezes, já viste imensas vezes, o Benfica está.
Empatia.
Exato.
Que é do género, sapatos... Agora, se calhar, só em 2032.
Colocar nos sapatos verde e brancos do outro.
Ok.
Sporting, tu eras do Sporting, Sporting é campeão no sábado, tu casas no sábado. O que é que tu fazes? Tens televisão lá no casamento? Não tens? Como é que é?
Tens que ter televisão no casamento. Se estás a casar e és adepto do Sporting, não podes dar uma grande atenção ao futebol. Não,
e pior, os teus convidados estão assim. Está o padre, enfim, os padrinhos, quem for.
Não, padre são do
assim,
Benfica.
Pronto. E está os convidados assim, olha, assim olhar para o telefone. Pode beijar a noiva. Pessoal,
gol!
É um casamento um bocado estranho.
Mas eu acho que, como noivo, não podes ligar muito.
Tens que fingir, não é?
Porque de repente tu estás a dizer, e o Sporting é campeão, isto é um grande momento da minha vida. Também, mas estás-te a casar também. Tipo, também é um grande momento da tua vida.
Eu acho que é a solução ideal.
Mas só é que é para sempre, não é?
A solução ideal pode ser assim.
É verdade.
O casamento aqui é às 2 da tarde, vamos supor. Pá, às 11 da noite já estás livre.
O quê? Eu acho que a noiva vai perceber super bem.
Pá, obviamente.
Também estamos aqui.
A tua mulher, o quê? Nas primeiras horas de casamento, é dizer, oh, querido, olha, isto é sério, isto aqui não
mas
vai.
Mas pode ir também. Olha, é isso... tinha pensado.
Para mas, também, nós... mas também esta conversa também é conversa de... Ah, pá, os gajos curtem bem a bola e as mulheres estão ali.
Pois, porque é que ela não é do Sporting também?
Se calhar
pode ser, mas deve haver o exemplo
é que falaste,
ao contrário.
É que falaste no noivo.
Mas eu estou a dizer, a noiva, se a noiva for fanática do Sporting, também não pode estar a ver o jogo que nem uma maluca.
Eu acho que pode haver uma... Eu acho que, havendo uma... Isto é um conselho. Para a malta que vai casar no dia do Sporting Portimonense, na eventualidade disso ser o jogo do título, que é incerto que seja, até porque o campeonato não está a ganho.
Boa.
Aliás,
é,
o Sporting...
Tem que haver uma televisão ali meio do lado.
O Sporting tem partidas muito difíceis.
Pois tem. Tem que haver uma televisão meio escondida, porque havendo a televisão, a malta já... A malta mais rapidamente caga no Sporting, havendo uma televisão... Do que não havendo, porque não havendo estás ali
no telefone.
Nervosito. Tipo, estás ali telefone, no flash score, no live
não,
score.
Mas corres o risco dos convidados ali às 8h30 dizer: pá, olha, Nuno, estou muito cansado, pá. Estive a trabalhar ontem.
Caiu muito mal aqui o coquetel.
Pois, aqui este coquetel, olha, devia estar estragado.
Sim, sim. E tu o que é que farias?
De repente às 11 vezes um Insta Story. No...
Sim. O que é que farias?
O que eu faria, eu já perguntei à Teresa o que é que. Ou seja, perguntei à Teresa ontem, coloquei-lhe aqui a questão e ela disse: claro que tínhamos televisão. Tipo, ou seja, não valia a pena...
Essa estar... só mais óbvia,
não, mas tu és convidado a um casamento.
Pois,
davas uma fuga.
Qual é que é o nível de amizade que tens de ter para ires ou não ires ao casamento?
Se for o teu
olha,
ias.
Assim, já, sei, que já teu ias. Dito, sei que já tinha dito que ia, pá, mas olha, surgiu-me aqui um imprevisto.
Não, mas imagina, um amigo da faculdade com quem falaste 10 vezes nos últimos 10 anos e que, quando recebeste o convite, já não querias muito ir.
Ok, ok. E ele... Mas quê? Cancelas uma semana antes?
Não sei, não sei o que tu fazes. Alguma coisa tens que fazer. És sim, convidado sim. Para um casamento que nem queres muito ir. Ele nem quer muito que tu vás, convidou-te sim. Porque pronto, é pá.
Mas nessa altura já está pago, não é?
Mas aí pagas o dobro.
Ok.
Man, toma.
Não, o dinheiro não é.
Olha, para não ir, vou-te dar mais.
Não sei, pá, mas odiava estar com este problema, é?
Não, mas repara, isso, há histórias dessas ainda piores do género. Um gajo que mora, sei lá, na Austrália e que planeia, vamos imaginar, para o Sporting Portimonense. Depois chega cá e o Sporting empata. Não sei.
Ah, pois, sim.
Ou aquela malta,
pá,
tipo...
Eu neste momento, não é claro a Austrália, mas tipo... Eu marquei uma viagem há 4 meses.
Sim, sim, sim.
Chego a Nova York. Aliás, no próximo episódio.
Sim.
Eu vou gravar em Nova York.
Sim.
E neste momento eu chego domingo de manhã e o Sporting Portimonense é sábado.
Pois, quando podia ser ao domingo, não é?
Quando podia ser ao domingo. É um bocadinho azar também.
Não, mas é que há, por exemplo, olha, fãs de clubes ingleses, tipo asiáticos ou americanos e não sei o quê, que marcam com meses de antecedência e viajam para ver o United contra não sei quem. E depois calha do jogo ser adiado porque está mau tempo.
Sim.
A tua vida faz sentido depois disto?
Uhum.
Tens que repensar.
Uhum. É complicado.
Tens
é complicado.
Que repensar.
Sim, merditas do género. Agora, quando foi adiado, o Sporting foi Malicão.
Sim.
Houve gajos que saíram de Lisboa.
Sim, opa, mas isso ok.
Sim, voltas para Lisboa.
É chato, mas ok.
Mas diz uma coisa. Mas a probabilidade de tu estares em Nova Iorque é gigante.
É, porque... basicamente, se calharmos ao Porto, sim.
Sim,
é.
Sim.
Sim, é que até pode ser no jogo do Porto. Né? Estamos a ir ao do Portimonense.
Sim.
Não, até pode
nós
ser.
Estamos a gravar
se o Benfica perde
a gravar antes do Farense Benfica, não é?
Então se o Benfica perde 2 jogos, perde agora e perde com o Braga.
Ah, já. Yeah.
Pode ser sem jogar.
Sim. Não. Se o Benfica perde 2 jogos, o Sporting agora está com 7 pontos, está com 10 pontos de vantagem à condição. O Benfica perde 2, recebemos o Porto.
Não, fica.
Estamos a mesma de.
Sim, precisaria de 2 pontos o Sporting. Porque haveria 4 jornadas por jogar, não é?
Ah, não, indo ao Porto.
Ah, não, 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 porque yeah, o Benfica isso. Já só teria 3 depois do jogo com o Braga. 3 jogos.
Yeah.
Depois do jogo com o Braga, já não. Se o Benfica perdeu os dois,
os dois perdem campeão. Mas sim, mas sempre.
Ah, isso será melhor.
Mas tu não estás cá ou estás?
Não estás cá?
Pois não. Oh. Pois. Não estou cá, não. Estou fodido, já.
Yeah, tu, não vais, tu não vais assistir. Yeah.
Eu estava a dizer ontem aos meus amigos que eu posso secretamente, e não digam a ninguém, fica só entre nós, eu posso secretamente estar a torcer aqui por um empatezinho.
Do quê? No Dragão? No Dragão. Para tu estás presente.
Não, mas, aliás,
mas aliás que é,
tu até, até queres gol do Ivanessa.
É completamente.
Inclusive.
Duas coisas. Isto é completamente contra a natura. Ou seja, uma pessoa pode estar a achar que egoisticamente vai estar coisa. Mas primeiro, isto já é um nível de basófia que até já me está a irritar um bocadinho.
Pois é,
não,
pois
calma,
é.
Vamos.
Ah, isso é verdade.
Vamos
é um nível de basófia. Tipo, eu até quero empatar no Dragão. Nem quer ganhar.
Que não pode ser.
Vamos colocar assim.
Porque de repente tu perdes no Dragão.
Sporting perde 1-0 com o gol de Ivanilson.
Bem, meu Deus.
E o Jokeres é expulso. Tu assinas?
Esqueçam tudo o que eu estou a dizer. Esqueçam tudo o que eu estou
pronto,
a dizer.
Pronto, eu coloquei o cenário.
Esqueçam tudo o que eu estou a dizer.
É verdade.
É porque eu estou a dizer isto, mas eu sei que vais chegar, vou estar a ver o Porto Sporting e vou estar maluco. Olha, vou estar maluco.
Tenho aqui uma questão para o Vasco.
Vou estar maluco, graças a ti. Vou estar maluco. Vou estar maluco.
Para, como é que eu sou o culpado? Vou estar maluco, graças a ti.
Tenho aqui uma questão para Vasco.
Como é que eu sou o culpado?
Imagina, eu por muito que egoisticamente pudesse estar a desejar.
Ah, porque depois sabes que tinhas que levar comigo aqui.
E depois há outra coisa aqui. Sim. Isto é um bocadinho parecido.
E ainda vamos ter um Sporting Porto, confirma-se.
Sim. Outro, já amor. Não é?
Exatamente.
Isto é um bocadinho parecido quando. Não é a mesma coisa. Mas vocês sabem quando fazem a fantasy do Euro e metem um gajo que joga contra Portugal.
Ah, sim, sim. Mas sim, aí ganhas sempre.
Mas é um agridoce que é. De repente Portugal leva um golo, mas tu fizeste 9 pontos.
Não é um agridoce, porque de repente daqui a 5 anos eu já nem sabia que tinha o Müller na minha equipa de fantasy.
Não, mas.
Ia
perguntar.
Sei que perdemos.
O que é que tens a dizer sobre as declarações de Nico Gonzalez após o jogo com o Casa Pia?
É
belo gol já agora.
Sim, sim, sim. E podia ter feito outro. Estás a falar das declarações que somos melhores do que
sim,
qualquer outra equipa e somos melhores que o Sporting.
Sim, sim, sim.
É sim, eu gosto dessa confiança desmedida.
Isso é confiança ou excesso
agora,
de...
Nós estamos a 18 pontos do Sporting. A 18. Uma equipa que é melhor que a outra... Geralmente,
vá, ficava ali a 2, podia ficar a 2, não é?
Eu também não tenho uma calculadora gráfica.
Sim.
A questão é esta. Eu mas não tenho assim uma calculadora muito boa.
Matematicamente ainda dá, não?
Se, é, com a matemática de hoje em dia ainda não é possível.
Porque pode perder, sei lá, pontos da secretaria, não é?
Pois pode.
Por exemplo.
Pois pode, porque esta cena dos Chaves, eu não sei se não tira pontos do Sporting.
Pois. Inclusive, dizem que o adepto que invadiu era do Sporting.
Pois é.
Não, não, sim, sim. Sim,
e como é que se chama o Chaves? Sporting Clube de Chaves.
Ah, pois é. Não é. Ah, pois é. Por acaso não é.
Não é para já.
Clube da Covilhã. Estava a fazer a cena na Covilhã. Mas isto para dizer o quê? Que Nico Gonzalez demonstra uma confiança desmedida nas capacidades. Eu acho isso tudo ótimo.
Mas no confronto direto, que... atenção, não é?
Certo.
No confronto direto, vamos ver.
Vamos ver. Vamos ver. Nós perdemos.
Mas também, vamos lá também ser honestos. A frase do Nico Gonzalez, dentro daquelas frases que às vezes os adversários dizem na véspera de um jogo, primeiro foi o Nico Gonzalez.
Exato.
Sim, eu não, acho que ele
ou seja,
quis
para
dizer...
fixar uma frase do balneário, tinha que ser tipo
sim.
Um Pep.
Sim, 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 sim.
Era tipo Nico Gonzalez. Quem é que disse? Ah, o menino Nico. Não sei.
Sim. Ok. Sim, sim.
Não é. Se fosse o Pep a dizer, até os comemos.
Ok. Achas agora, que eu posso para o balneário do Sporting?
Não, para o balneário do Sporting é um rodapé.
O Nico Gonzalez. Sim, sim. A seguir com o trânsito.
E Pedro Gonçalves por
há um.
Não
há
estacionamento.
Pedro até... Gonçalves para o europeu, depois da exibição de ontem.
Pedro Gonçalves, reforçou. Trincão, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, Frank Israel, se fosse português.
Jokeres.
Jokeres. Olha...
O Frank Israel fez um penalti.
Sim.
Pronto, anulado, mas fez.
Eu agora estou com esta, que é... Eu não quero também estar a criar aqui o chamado jinx, né? Como se costuma dizer. Que é, eu acho que o campeonato não está a ganho.
Ah, que temos chato.
Temos de ganhar no Dragão.
Que chato, anda lá.
Temos de ganhar no Dragão.
Mas estás a confiar que o Benfica ganha os jogos todos também, não é?
Pois é isso.
Não contamos com mais ninguém, Tomás.
Claro, claro.
Temos de ganhar no Dragão. Não está a ganhar.
Mas percebe.
Ganha por Timonense. Não, porque agora eu estou aqui e se caso fosse o Sporting, estaria a ver e estaria. Foi só, Tiago, está calado, caralho. Estás aqui a falar de que queres empatar no Dragão. Mas por que era vencer esta?
Não, é que até o Ruben Amorim já assume ali nas entrelinhas, não é?
Não, já assume bastante.
Sim, não assume.
Não
assume. Não
assume.
Não assume que ele disse a mim para não assumir. Não assume que ele disse a mim para não assumir.
Não, mas se calhar ele disse por áudio. Mas quando
olha,
ele diz...
quem não assume é
que é, primeiro temos de ser campeões. Primeiro
sim,
é ganhar
sim,
o campeonato.
Já, eu acho que se o Sporting não fosse campeão este ano,
era o maior escândalo.
Eu acho que o Varandas devia dizer assim: malta, a chave do clube está aqui.
Sim, sim, sim.
Alguém que vem ter aqui ao Campo Grande e está aqui para fechar o clube. Para fechar. Fechamos o clube, criamos um novo. Tá,
mas é óbvio que tinha que acontecer alguma coisa muito estranha. Se
não, mas ele já assume.
Sim, sim,
assume. Aliás, eu digo até que ele já assume e já sabe.
Tínhamos de perder com o Porto, ficar a 4 pontos de vantagem do Benfica. Depois recebíamos ali o Portimonense meio tipo... Ah, empatávamos com o Portimonense.
Mas não está para aí.
Deixa-me eu falar. Empatávamos com o Portimonense. Ficámos com 5 de vantagem. O Benfica ganhava. Ficámos com 2 de vantagem, não é? Certo?
Certo.
2 de vantagem. Ir ao Estoril com 2 de vantagem.
Tremor de terra.
Não podes empatar.
Não podes empatar.
Perder.
Perdes com o Estoril naquelas coisas em que, meio que o Inácio é expulso ao minuto 20. Perdes com o Estoril. O Benfica passa para a frente. E o Benfica vai ser campeão.
Está feito, não é?
Está feito. Sempre. Olha, yeah, olha, fecha.
Mas olha, com o mesmo 11 que tem jogado ou já é com o Rollizer, com o Tiago Veia e com o Cocos?
Sabes que eu acho que se o Benfica fosse campeão este ano, eu acho que nem assim os adeptos iam ficar contentes. Tipo, não iam sentir que ganharam, iam sentir que... Entendo, não iam sentir que o Schmidt é bom.
Sim,
mas isso eu acho que... Não é? Isso é possível, seres campeão e não sentires que o treinador...
Claro.
Mas voltamos à mesma ideia. Ele tem problemas táticos e etc, etc. Mas ele é eliminado em Marseille e está ali... sim, sim, fizemos o nosso possível. Falhamos algumas oportunidades. Nunca diz, epá, isto não pode acontecer, não era nada do que queríamos. Qualquer coisa
sim,
que...
Sim, mais emocionante. Mais...
Mexa, não é?
Quem diria
olha, eu estou lixado como um adepto e vou-vos dar esta.
Mas sabes o que é hilariante?
Quem diria que os alemães são frios, não é?
Mas sabes o que é mais hilariante?
Mas aquilo não é frio, aquilo é aliado à realidade, pá.
O que eu acho mais engraçado nesta história toda é, pá, o campeonato está a correr como está, a Liga Europa foram eliminados, sim. A Taça foram eliminados... E o Schmidt vem dar na conferência a pergunta, ele disse, não vou falar do Bayern. Se eu vou para o Bayern, não vou falar do Bayern. mas é que fala-se mesmo que ele pode ir para o Bayern.
Ele disse isso,
mas... Fala-se que ele pode ir para o Bayern.
Mas vamos lá. Vamos lá, não é?
Isto é mesmo um gajo que foi eliminado na primeira ronda do The Voice. É tipo, eu não confirmo nem desmito que vou ao Rock in Rio.
Exato.
Yeah, yeah. Não, mas, eu não sei se essas foram exatamente as palavras dele. Ele falou-se do Bayern.
O palco mundo que espera.
Ele tem um jogo com o Moreirense em que a segunda linha dá-lhe praticamente todos garantias. Jogo com o Marseille, 120 minutos, faz 3 substituições.
Pois.
Sendo que o Neres está a ser o mais perigoso. Neres, pá, olha, tens de dar aqui o lugar, porque Di Maria e Rafa têm que ficar.
Mas eu, por acaso, eu acho que agora contra o Farense e contra o Braga já não vão querer ganhar, pá.
Ah, claro.
Vão querer ganhar. Eu acho que a única coisa que o Benfica pode fazer é tentar adiar ao máximo, não é?
Sim.
Sim,
e terminar
sim.
A época um bocadinho de forma
numa
convincente.
Nota positiva.
Forma nobre, não é?
Forma convincente. Agora, eu acho que é obrigatório...
Para nada, não é? Sem ser para o Porto não apanhar.
Sim. É pá, é para fazer uma melhor pontuação e etc. Mas sim, eu acho que é a obrigação dele agora começar a incluir esses jogadores que podem ser importantes para o futuro. O Rollizer. Tentar perceber
sim, o norueguês
pode
é?
Render.
Como é chamado o norueguês, que supostamente também é meio craque?
O Sheldon, pronto, está lá.
Não, mas que supostamente agora é um gajo que tem que...
Sim, sim, tem que se integrar, mas é para o futuro. Agora não podes fazer nada com ele. Não está cá.
Mas deixa-me só dizer uma coisa, esta semana também ficou confirmado que vamos os dois à final da taça. Não pois sei é. Se nós dois vamos, mas...
Isso vai ser um bom
momento. Podemos ir enquanto casal que é entrevistado
vai ser um bom momento.
Que é entrevistado pelo Sport TV antes do jogo. Então, não, lá em casa,
isso,
como é que é?
Não, isso podemos. Podemos dar a mão, podemos dar um beijinho na bochecha.
Tu levas as perucas.
Não, eu acho eu que vocês levo, deviam isso. Levar... Olha, tu devias levar aquelas caras, sabes, que se faz do Evan Nilsson. Não necessariamente para estares com ela aposta, mas para teres. E tu devias levar uma do Jokeres.
E faz assim.
Isto é um bom desafio.
Faça assim.
Opa, ou um pino, por exemplo. Assim, um pino.
Não, eu vou... Eu
qualquer coisa. Faço aqui qualquer
uma
coisa. Promessa. Qualquer
eu vou
coisa.
Com uma camisola do Evan Nilsson.
Pronto. Pronto.
Eu vou com uma do Jokeres.
Pronto, ok. Então, tá mais combinado. Eu estarei com vocês nesse
dia. Mas reforço aqui uma coisa, que é no episódio...
Eu vou como...
Depois do jogo.
Como quê? Vou como moderador, não é?
Vais
como... Vou assim, mão dada.
Sim,
aqui, os meus filhos gostam muito de futebol, eu hoje decidi trazê-los. É um grande jogo.
Exatamente. Isso era muito giro, por acaso.
Bem, se tu, por acaso, se Sporting Porto, no Jamor, acontece, vai acontecer... E o Jokeres marca 3 golos e o Evan Nilsson é expulso.
Tu tens de reformar.
Eu acho que tu tens que
emigrar. Não. Eu vou dizer, isto aqui é a promessa que eu faço aos ouvintes deste podcast. Que é, eu venho para aqui com segurança. Eu vou ter um segurança aqui. Eu já disse isto. Sim. E volto a dizer. Se tu dizes alguma coisa que me irrita um bocadinho, ele vai aí, vira-te ao contrário, moedinhas a cair.
O segurança, inclusive, é o Dave Batista.
Pá, queres que eu tenha aqui,
Dave Batista.
Queres que eu tenha aqui um wrestler? Um wrestler. Posso ter aqui alguém do wrestling.
Francisco Macau?
Pode. Pá, Francisco Macau, não sei se é do wrestling. Sim. Mas faz-te um RKO out of nowhere. Se tu começas com opiniões que eu não concordo
sim,
e que são agressivas e que...
É chamada ditadura, não é? Nos 50 anos do 25 de Abril.
Pois. Mas, não sei se é chamada ditadura. Não sei se tu a dizeres disparates. É chamada ditadura.
Não é merecido?
Exato.
Fica à questão.
Não sei.
Fica à questão.
Se calhar deixo lá para casa. Vocês gostavam de ver o Tiago Almeida levar um RKO ou não? E assim começa até, a ser, olha, é democracia.
Até eu gostava.
E passa a ser democracia.
Aliás, se tivéssemos camisolas para dar, até podíamos pedir algum tipo de
até eu gostava,
confronto, não é?
Até eu gostava de me levar a mim e levar um arqueio.
Yeah, yeah.
Eu, para o Ió, queres marcar 3 golos na final da taça, no teu cu, e o Evan Nilsson...
No meu cu.
Não, e inclusive...
Isto é o nível da discussão.
Super taça, não é?
E o Evan
Nilsson, inclusive. Super taça.
Bem, se fosse... se o Evanilson fosse expulso no Jamor, há trick de Jokeres e coisa, tudo o que tu quiseres fazer.
É?
Mas depois, ao mesmo tempo, pode acontecer outra coisa, que esse pode ser o último jogo de Ruben Amorim ao e serviço do Sporting. E de Jokeres também, mas Ruben Amorim bate mais a Tiago Almeida, parece.
Pois, talvez.
Mas vamos às apostas?
Que às apostas,
vamos
já.
Às apostas.
É o Tomás Pam.
Sou eu. Então, não falámos desse tema, mas vamos ter também eleições do Futebol Clube do Porto.
É verdade.
Sim, sim.
Portanto, é um tema quente esta semana. Não sei porque é que Vasco Elvas se absteve de comentar.
Porque é que Vasco Elvas se absteve?
Enfim, pá, nós queremos te ouvir a ti, não é? O Tiago Almeida a falar sobre o Pinto da Costa versus claro. Luís André. Eu perdi algum tempo do meu fim de semana a observar a entrevista de a Jorge Nuno Pinto da Costa, a Daniel Oliveira. E opa, acho que foi uma entrevista genuína de um homem intelectual. Eu acho que se Pinto da Costa tivesse mais tempo de campanha no Alta Definição, ganhava fácil. Vez de o Luís André faz disparates e o Luís André não é bom para o Porto, o Luís André é isto, eu acho que ele ganhava mais se clamasse poesia. Porque pá, eu fiquei genuinamente impressionado. Como é que um homem de 86, não é?
86 agora.
Teve ali o quê? 2 minutos a olhar para o Daniel Oliveira a declamar um...
Fernando Pessoa...
Pá, 2 minutos para aí, sem um único erro, sem um único treblique. E aqui pá, impressionante.
Aqui a questão é, ele diz que decorou na pandemia.
Ou seja,
decorou aos 82.
Malta aprendeu a fazer pão. Repara. Malta
não, mas aos 82 passou a jogar anos, jogos de computador. Aos 82 anos, ele pensou, estou na pandemia, não tenho nada a fazer. E se eu decorasse aqui? Porque sim. As pessoas de 82 anos, o que tem muito bom sempre é a memória. Não sei sim, se estás sim, a par, que é que a idade nunca traz é uma memória. Não é? Epá, acho impressionante.
Não, achei impressionante, genuinamente.
E é impossível, tu ires a Alta Definição, já com os líderes dos partidos a mesma coisa, e não ganhares empatia.
É verdade.
E não
é
ficares
verdade,
tipo, é a quero-te abraçar e é fazer
verdade,
assim.
É verdade.
É impossível.
É verdade.
Sim.
Claro que isto é um exagero, estamos perante uma hipérbole.
É
sim, sim.
Não conheço.
Sim.
Poxa, isso é uma figura de estilo que se usa no humor.
É.
Olha.
Mas pronto, diz-me só quem é que tu achas, o que é que tu... Oh, vá, o que é que tu achas que vai acontecer? É isto que eu quero...
Eu acho que uma eleição democrática vai acontecer no dia 27, pá, e que ganhe aquilo que os sócios quiserem. Melhor para o clube é aquilo que os sócios querem.
O Vasco Elvas atravessa-se sempre com a sua opinião. Sua opinião firme.
Sim, firme e dura. Não sei, honestamente não sei o que é que vai acontecer. Tipo, é tipo o Noronha.
Eu também não sei. Também
achavam que o Noronha ia ganhar no Benfica e depois ganhou o Vieira.
Sim, mas é que há os candidatos do Twitter, é verdade.
É o Twitter e há o resto.
Tipo, o Rui Tavares ser primeiro-ministro, não é?
Exatamente. O Pinto da Costa, minha aposta. O Pinto da Costa também foi a minha, também é sobre Alta Definição. E o momento final, que é sempre aquele momento que é muito ansiado por toda a gente, que é o que é que dizem os teus olhos. E a resposta do Pinto da Costa foi a seguinte.
O que é que dizem os teus olhos? Os meus olhos dizem que estão cansados de olhar à espera que um dia haja paz no mundo e que deixe de haver gente a dormir nas ruas do Porto.
Os olhos de Pinto da Costa dizem que ele quer a paz no mundo e a minha aposta é que aposto que os olhos de Vilas Boas dizem eu não estou a acreditar no que os meus olhos veem.
Vilas Boas ou Luís André? Essa que é a questão.
Isso é uma excelente observação.
Aposto que Vilas Boas está a ver aquilo.
Paz no mundo, exceto com este homem muito específico.
Exceto na campanha.
Vilas Boas está tipo, conhece este gajo? Ele não é assim, pá.
Mas pronto, olha... E eu também sinto que é uma resposta muito pouco preparada, não é? O que é que dizem? Paz no mundo? Pá, e tu já sabes, quando vais à Alta Definição, só uma... o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, o que é que dizem os teus olhos.
Sim. Eu acho que neste momento aí, Pinto da Costa devia ter uma faixa a dizer Miss Porto 2024.
Muito bom.
Miss Porto.
Dado. Portanto, agora vamos à minha aposta, que se prende com um tema que nós abordámos aqui bastante, que é o Chaves Estoril.
Uhum.
Como eu já sabia que vocês iam trazer apostas sobre as eleições do Fogo do Porto, porque é fácil.
Por ti nem falávamos do
emocional.
Tema.
Porque é bate aqui, depois bate ali e não há emocional, não há uma perspectiva de medo com o futuro, de quereres ver o teu clube bem, só querem é pisar em quem já está mal, não é? Sim. Os dois.
Não. Mas tu percebes também.
Portanto, eu não vou, juro que não vou pisar nos Chaves. pronto, já falámos sobre isso e a minha aposta é que correu tão bem que o Chaves vai ter uma equipa de invasores de campo sempre que estiver a perder para vir ao resultado na medida em que vai
e
ter
sempre... errado, mais, dois, sei, mais um pontinho mais, três
mais um pontinho tudo somado, no final pode fazer a diferença e é isto,
então, é isto mais uma semana de muito desportivismo, não é?
Portanto, para a semana, no próximo episódio já temos um presidente no Futebol Clube do Porto
já temos, exato
seja o mesmo, seja um novo Sporting pode já ter sido
não
campeão.
Pode, não pode, eu peço desculpa por tudo que eu disse.
Mas pode. Não pode. Mas pode, matematicamente, não. Eu vou buscar a minha calculadora.
Pode, pode. Pode, mas não vai ser.
A calculadora científica que eu tenho em casa.
Não pensamos assim, vai.
Mas digo-te uma coisa, ainda que não seja possível, vão ter que levar connosco até ao fim.
Vão ter que levar connosco. Inclusive é esta jornada.
Claro.
Eu vou estar em Nova Iorque quando
gravar. O que é que tu vais fazer se por acaso o Sporting for campeão?
Depende da minha localização. Se estiver em Nova Iorque.
Não, é em Nova Iorque. É isso que eu estou a assumir.
Epá, ainda tenho que pensar porque eu nem consigo perspectivar ainda porque eu só vejo as coisas jogo.
Podemos estar perante uma camisola do Sporting no topo da Estátua da Liberdade?
Times Square, assim.
Times Square, assim?
E vai lá Vasco Elvas e faz assim.
Não é? Dislike. Denunciar.
Denunciar.
Malta do Sporting, desculpem eu ter dito que secretamente coisa desejava porque é mentira. Fica mal e peço desculpa. Ambos.
Até para a semana.
Grande abraço.